de ouvir. Um pouco disso, um pouco daquilo, um pouco da rua, um pouco de casa, um pouco da gente, um pouco de cada, um pouco de tudo, um pouco de nada.
Os caminhos, as metas, modos, mais ou menos, mundo e muito.
Blá, 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 blá.
Rádio Blá.
Olá para todo mundo, aqui é Wagner Brito e está começando mais uma Rádio Blá. Sim! Hoje não tem Michel para ficar gritando junto comigo aqui. E hoje é um podcast mais tranquilo, mais calmo, um desabafo desses profissionais que estão aqui presentes, que sofrem tanto. Um já sofreu muito, hoje não sofre mais, já sofre de outro modo. Mas eu estou aqui reunido com um bando de professores. Então, quem estava aí devendo nota vai saber hoje se aprovou, se reprovou. Está sabendo agora, vai saber agora na gravação. E, então, eu vou apresentar os convidados. Primeiro da casa, dona Márcia. Tudo bem, dona Márcia?
Muito bom.
Tudo bem? Tudo tranquila? Márcia, só para o povo saber, você é formada em quê para ser professora?
Geografia.
Geografia, então, professora de geografia. Eu também sou, então, né? Tem um casal geógrafo aqui, olha que bonito. A nossa diversão é ficar vendo mapas, assim, olha que mapa bonito.
Certíssimo.
Falando, acho que do Rio de Janeiro, se não me engano, Ricardo Pinheiro.
Opa.
Tudo bem, Ricardo?
Tudo.
Tu é formado em quê? E dá aula onde?
Tá melhorando porque eu tô quase de férias, então as coisas estão começando a ficar melhores. Eu já cometi o genocídio do ano, então já tô mais tranquilo, assim, reprovei em massa. É, eu sou formado naquilo que todo mundo odeia. Eu sou formado em matemática. E eu sou professor da FATEC, que é a Fundação de Amparo, a Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro.
De amparo, né? Puta merda.
De amparo,
ajudar, né?
De amparo, eu vou lembrar da FAPERJ, não é FAPERJ, né? FATEC, que é Escola Técnica. Eu trabalho dando aula no curso técnico de informática.
Nossa, que gostoso, hein, cara?
Às vezes, na maioria das vezes, não.
E a gente também tem a presença ilustre, um podcaster ilustre, que saiu da sala de aula, ele saiu desse mundo, ele conseguiu sair do mundo das drogas. Hoje é famoso aí, um podcast de peso. Senhor Eduardo Salles Filho.
Eu tava esperando a piadinha do podcast peso, eu tava esperando, eu sabia que ela viria, eu tava só esperando.
Tava girando no horizonte essa piada, né?
É, pois é. A gravidade do meu umbigo é muito grande, provoca isso sempre, não tem jeito. Muito obrigado pelo convite, senhor Wagner Brito. Ao contrário de vocês, tenho uma formação realmente para ensinar alguma coisa. Eu não sou formado em nada que é para ensinar nada para ninguém. Sou formado em publicidade. Mas, apesar disso, dei aula de inglês, redação, história. Uma vez quase dei aula de física, ainda bem que eu não segui nesse rumo.
Ah, eu também... Já dei aula disso tudo. Mas você dava aula onde, Dudu?
Então, tiveram dois momentos específicos, assim. Primeiro é quando eu comecei a ensinar numa escola pública. Depois, nossa, junto com os colegas professores, eu montei um cursinho. E, por último, eu estava ensinando em faculdade.
Olha só, então a gente tem uma mistura de todo mundo aqui. Todo mundo...
É, passei por várias experiências distintas. Bela merda, mas passei por várias experiências distintas.
Não, mas ó, você conhece muito bem o ensino público da Bahia, cara, olha só.
Ah, sim.
Era da Bahia, né?
Era, e eu ensinava, era no segundo grau, pela manhã eu pegava o pessoal, sei lá, mais novinho, mais, em teoria interessado, mas não necessariamente, e à noite eu dava aula pro EJA, Educação de Jovens e Adultos.
Nossa, isso é complicado.
Pois é, eu tô te falando que eu sou rodado.
Então a gente tá aqui reunido para exorcizar certos demônios, pra gente relaxar, porque professor só leva porrada o ano todo, mas a gente tem nossos momentos que a gente desconta essa porrada, que a gente dá risada, a gente vê umas besteiras, então a gente tá aqui para contar algumas coisas engraçadas que já aconteceram com a gente nessa vida de professor, né? Para mostrar que a gente sofre, mas a gente se diverte às vezes também, por isso que tá essa galerinha aqui toda reunida. Então vamos lá, vamos começar com quem me disse que tem várias histórias. Ricardo, você disse que tem trocentas histórias engraçadas que aconteceram com você em sala de aula.
Falando nisso, aproveitar e fazer a clássica pergunta. Vocês já ouviram aquela pergunta típica de alguns alunos que é: professor, o senhor só dá aula ou o senhor trabalha?
Nossa,
quem nunca? Já ouvi isso várias vezes, cara. Na época que eu não trabalhava, que eu era só professor, isso doía ainda mais.
Hoje é horrível, né? Você só trabalha? Você só dá aula ou você trabalha? Não, dar aula é o meu trabalho, você não tá entendendo.
Você só dá aula aqui ou em outro lugar?
Né?
Eu já tive uma época que eu dava aula em três lugares, assim. Eu tava na FAETEC, onde eu continuo, e dava aula em duas faculdades. Aí eu vi esse aluno da faculdade. Aí eu parei, olhei pro aluno, que já era um sujeito mais velho. No curso, dando aula em informática, é muito comum você pegar o cara que já trabalha na área, o cara já é um profissional, mas o cara precisa de um diploma de nível superior, né? Aí o cara me para, um programador, né? O cara me olha e me faz essa pergunta. Aí eu olho pra ele e dou um risinho de canto de boca. Você tá afim de sacanear agora ou depois? Aí ele: não, foi mal, Ricardo, não é bem isso, não. Só dando aula que você tá? Tô. Mas dá pra viver? Não tem. No momento não tem o que reclamar.
Pô, se eu tô aqui na tua frente falando é porque dá pra viver um pouquinho, né, cara?
Pois é, vocês, né? Davam pra viver? Eu nunca dei pra viver.
É assim que o vagabundo se entrega na frente da própria mulher, né?
Outra piada que veio girando no horizonte, dominada por um neon.
Eu esperava essa piada vinda de mim.
É, a gente vai pegando essas coisas, né? Não tem como.
Pois é.
Muita convivência com alunos, aí começa.
Nossa, cara, quando você convive com alunos, você acaba pegando um monte de mania deles, sem querer, né?
Sim.
Aí, às vezes você vira um professor de quinta série, responde de um jeito como eles responderiam, né? Eu tive uma classe que toda vez que algum aluno acabava tirando outro aluno, falando alguma coisa para tirar sarro e a outra pessoa não tinha resposta, eles falavam Hadouken, Hadouken.
Mas tipo, Hadouken normalmente é usado quando alguém fala alguma coisa e outra resposta atravessada, não é isso?
Não, então...
Os alunos estavam no significado pra essa
porra. Então, aqui é quando você não conseguia responder, você levou um Hadouken, Hadouken, Hadouken. Tomou porrada. Aí, quando eu correspondi algumas coisas, assim, eles já falavam meio querendo tirar sarro e eu conseguia quebrar isso, eles não tinham resposta, eu ficava assim, ó, Hadouken. Aí os caras, pô, professor, pô, sacanagem. Eu não, ninguém mandou você começar, meu querido.
A mulher já virou pra mim, pô, sacanagem, ó. Sacanagem é dar a rapadura pro Banguela, pô, não foda.
Mas vamos lá, Ricardo, uma coisa bem que você lembra, assim, que aconteceu com você, cara, você fala de Jesus amado, só rindo mesmo.
Eu dei aula numa faculdade aqui no Rio de Janeiro durante... Contando o tempo da licença, eu dei aula, trabalhei lá 11 anos. E eu tive uma aluna que mandou um e-mail para mim se declarando, apaixonada, e fazendo, e aquilo, outro. E que eu peguei aquele e-mail ali, meu Deus do céu.
Ah, isso é normal.
É assim, mas...
É, né? É normal, né?
Sim. Já aconteceu na escola também. Só que eu sou tão desatento, tão desligado, que às vezes que eu levei cantada em sala de aula na escola, eu percebi a cantada, tipo, quando depois que a aula acabou. Eu olhei, achei que aquela aluna me cantou. Ah, tá bom, deixa pra lá. Teve uma na faculdade, ela ameaçou fazer escândalo e tudo. Eu cheguei, peguei o e-mail, levei pra coordenação, falei, apresentei pro coordenador, falei, o que eu faço? É o coordenador riu, eu falei, tá, você tá rindo, mas e aí, como é que eu vou lidar com isso? Ah, mas sabe alguma coisa que você falou? Se você fizer, resolver fazer um escândalo na sala, fazer uma coisa no dia da prova. Ah, se for o caso, você chama um inspetor, não tinha inspetor. Chama o apoio docente, não sei o quê, para tirar a aluna da sala, não sei o quê, papapá. Felizmente, ela não deu nenhum show. Mesmo porque, para que fique lavrado nos autos, que além de tudo, ela era mais feia do que uma batida de trem. Eu tava sozinho na época, não tava casado, não tinha nem namorada na época.
Olha esse, mas Ricardo, destruindo corações.
Ah, mas às vezes quando tem uma, agora diminuiu um pouco a frequência. Não sei, talvez fosse na época que eu era mais novo, a distância de idade para os alunos era menor, aí talvez isso incentivasse algumas a achar que eu ia pular o tubarão, né? Ou alguma coisa do tipo, fosse fazer alguma coisa, mas eu sempre tô com a postura, já que eu tô em sala de aula, tô lá para dar aula, tô lá para ensinar. Se alguns alunos, depois disso, não tô lá para fazer amigos, Se alguns virarem amigos, ótimo. Essa semana teve uma aluna minha que veio e mandou um e-mail para mim. Eu tenho conversado um bocado com ela, falando de várias questões. Uma aluna ótima, melhor aluna da turma. E ela falou: se o senhor não fosse professor, eu usaria chamar o senhor de amigo. Eu respondi esse e-mail acho que em 3 dias. Assim, muito legal, uma menina jóia, uma pessoa ótima. Garota, o irmão dela foi meu estagiário. Então, assim, mas eu falo sempre, se alguns virarem amigos, ótimo, mas eu não tô lá pra fazer amigos.
Aí você responde assim, obrigado, né?
É.
Então, assim, eu não sei se eu tenho uma história engraçada ou uma história triste, porque a minha relação com os alunos sempre foi muito complexa. Assim, vale contextualizar que eu não queria ser professor, eu me tornei professor.
Nossa.
Eu vim morar em São Paulo para me formar na faculdade, e aí voltei para a Bahia em 2001. E estava desempregado, não achava emprego nenhum, estava foda, o mercado de publicidade era uma merda na Bahia. Na minha família, todo mundo, minha mãe era professora, minha irmã mais velha era professora, minha tia era professora, um monte de professor na família, e eu nunca mais nem passou pela minha cabeça ser professor. Aquela coisa, eu não quero. Ser professor pra mim não é emprego, não é trabalho de verdade. Então, eu só achei só de saco. Nunca tive vontade de verdade. Só que eu já estava um ano e pouco desempregado, e aí no início de 2002 surgiu a possibilidade de eu dar aula no Estado, como contrato temporário mesmo, lá como o termo era REDA, não sei se hoje ainda existe isso ou não, mas é um contrato temporário para dar aula no governo do Estado. E surgiu essa possibilidade e eu estava naquela parada, cara, eu preciso trabalhar, eu preciso de dinheiro, eu vou começar nisso. O meu primeiro ano que eu passei ensinando, pra ser bem sincero, eu não passei ensinando, eu passei enrolando. Eu não tinha a menor vontade de fazer aquilo dali, eu tinha a maior vergonha de falar em público. Então eu não conseguia chegar na frente da sala e começar a dar uma aula para todo mundo. Eu nunca tinha feito isso, nem até para apresentar trabalho em faculdade. Eu ficava com vergonha, imagina uma sala com pessoas que eu não conhecia. Então eu juntava o pessoal em pequenos grupos, ia em cada grupo separado e passava uma atividade, explicava assim aos poucos. Mas uma parada bem, bem merda mesmo, bem mobral mesmo. Aí ao longo do ano eu fui me acostumando a falar em público, fui me acostumando a escrever no quadro, fui aprendendo aos poucos a como dar aula, mas assim, de uma maneira ainda muito porca, muito ruim. Mas eu faltava pra caralho, porque eu não queria fazer aquilo. Eu não tinha nenhum tesão em fazer aquilo dali. Quando chegou na época da Copa do Mundo de 2002, não sei se vocês vão lembrar disso, na Copa do Mundo de 2002 era aquela que era no Japão e na Coreia. Então os jogos passavam no meio da madrugada, sempre no meio da madrugada. Resultado, eu ficava vendo o jogo até tarde e eu não acordava de manhã pra ir dar aula. Mas eu simplesmente não acordava de manhã pra dar aula. Foda-se, não queria nem saber. Tomava falta, descontava salário, mas foda-se, eu não ia dar aula de manhã. Eu passei o mês inteiro da Copa dando aula apenas à noite, porque eu não acordava de manhã pra preparar. Você vê o quanto eu era um cara dedicado, íntegro, com vontade e tal. Foi assim, eu passei o ano inteiro realmente enrolando, sem estar nem aí, só queria receber meu dinheiro e foda-se. Aí, no ano seguinte, que de novo, ia dar aula na mesma escola, na mesma situação, quando as aulas estavam para começar, eu fui fazer a primeira aula numa das turmas que eu estava pegando naquele ano, e aí no meio da conversa, primeiro dia de aula, aquela coisa, só explicar como é que vai ser, como vai deixar de ser, qual é o assunto desse ano, aquele papo mais informal, que ninguém realmente tem aula no primeiro dia de aula.
Exato, até a apresentação, né?
Apresentação da turma, apresentação do professor, da matéria, aquela coisa básica. Uhum. E aí, conversando com os alunos, eu comentei que, por pouco, não me dava a matéria física para ensinar naquela turma, porque eu estava sem professor. Mas não me deram que eu ia ensinar só inglês. Aí uma aluna falou, e ela não falou isso para querer me machucar ou me sacanear, ela falou com um alívio de verdade, assim, como quem estava realmente feliz. Assim, ah, professor, ainda bem que não é o senhor que vai ensinar física, porque física é uma matéria importante, né? O senhor falta muito.
Nossa.
Cara, na hora que ela falou isso, velho, pense, saca assim, abriu um buraco embaixo de mim, velho. Mas literalmente eu não sabia onde enfiar a minha cara. Aí a ficha bateu, assim, a ficha caiu. Falei, velho, o que eu tô fazendo? Eu tô aqui enrolando, empurrando com a barriga, não tô nem aí, mas eu tô prejudicando um monte de outras pessoas que em teoria dependem de mim. E aí foi o ponto de virada pra mim. Então, a partir daquele momento eu falei, porra, se eu tô fazendo isso, eu quero fazer isso da melhor maneira possível. E foi aí que eu fui virar professor. Só realmente no segundo ano que eu comecei de verdade a ensinar. Aí eu comecei de verdade a preparar planos reais e não apenas enrolação, a montar provas específicas, a preparar as aulas direito, a me importar com os alunos, me importar com o conteúdo, me importar com o futuro deles e tudo mais. E aí eu comecei a tomar gosto por isso. E aí virou uma cachaça, como diria o Guanabara, e eu comecei a gostar cada vez mais de fazer isso e tal. E essa turma que aconteceu, isso que eu acabei de falar, 2 ou 3 anos depois que eu estava para se formar, eles me chamaram como professor homenageado da turma. E eu contei essa história, contando para vocês agora, eu contei exatamente na formatura deles para agradecer aquela menina que falou daquilo tão natural, de uma maneira tão banal assim. E aquilo mudou a minha vida de verdade, porque os 10 anos seguintes depois daquilo foi comigo me dedicando completamente à carreira de professor.
É, minha história é mais ou menos parecida também. Como
você também não queria?
É, vocês perceberam que eu falo bastante, né? Então, eu sempre fui mais quieta, assim, tímida. E aí, na hora de apresentar trabalho na escola, eu escrevia tudo, fazia todo o trabalho e uma outra pessoa ia apresentar, né? Aqueles trabalhos em grupo que não funcionam. E aí, no último ano, eu fiz bacharelado primeiro. Aí, quando eu terminei o bacharelado, eu tinha a opção de fazer a licenciatura para complementar, né? E aí eu passei no concurso do Estado, só que a hora que eu fui tomar posse, eu cheguei atrasada, choveu, o ônibus atrasou, já tinha passado meu número. E aí eu perdi. Só que eu tinha entrado no mestrado, tinha acabado de entrar no mestrado. Aí nem fiquei muito triste, falei, ah, beleza. Daí, depois, quando eu já estava no meio do mestrado terminando, que eu comecei a trabalhar num projeto social. Eu era monitora da turma, daí que eu fui ter contato com aluno, com, assim, adolescente e tal, né? E aí era trabalhado temas transversais, interdisciplinares, aquelas coisas assim, né, de projeto social. E aí eu peguei uma turma de EJA à noite. Comecei a dar aula no EJA. E aí era bem tranquilo, bem sossegado. Daí abri o concurso de novo, eu passei de novo e vim tomar posse. Então, depois que eu tive... Eu penso assim, que depois que eu tive contato com os meninos lá do projeto, que eu comecei a gostar, assim, de dar aula. Que eu vi que eu não ia prejudicar tanto ninguém. Que, na verdade, eles que estavam me ensinando, assim, a melhorar, a falar mais em público, né, e interagir com eles e ficar sabendo da vida mais dos outros, de se importar com a outra pessoa, né?
Nossa, só eu comecei gostando de dar aula já no estágio?
Aparentemente sim.
Aí eu vou falar que as minhas maiores notas na faculdade são de licenciatura e eu não gostava. Eu queria queria bacharel, mas as minhas melhores notas sempre foram de licenciatura. Então...
Eu comecei a gostar de dar aula no estágio, que eu achei divertido. Falei, é bacana, a galera presta atenção e tal. Não parece ser tão difícil assim quanto eu achava que era. Lógico que depois, quando eu virei professor de fato, aí eu vi que o bicho era complicado, né? Mas eu sempre gostei, achei legal. Nunca tive muito problema de falar em público.
Ah, eu até hoje, de vez em quando.
Mas eu sei que eu, em público, quando eu tô nervoso, eu viro o Homem-Aranha. Eu começo a fazer piadinhas totalmente sem graças para disfarçar tentar disfarçar o nervosismo, assim.
Eu desenvolvi uns maneirismos, assim, de por conta da timidez, de tentar não olhar, evito olhar um pouco pro aluno, olhar na cara, olhar nos olhos.
Imagina todo mundo nu.
Não, eu cravo normalmente olhar no fundo da sala. Eu tenho sempre um aluno que comenta isso. Todo ano estão lá, o senhor não olha muito pra gente, não sei o quê.
É vontade. Fala, é que vocês são feios, demais.
Não vale a pena. Como já falei pra um, não vale a pena, eu vou perder meu tempo olhando pra vocês. assim, mas disfarça, assim. Porque eu sou, acreditem se quiser, eu sou tímido, embora isso já rendeu algumas piadas quando eu falei que eu era tímido. Mas eu tenho.
Quando eu cheguei em algum lugar assim que eu não conheço muito, que você tem que falar, se apresentar, eu também procuro a parede lá no fundo, começo a falar pra parede no fundo. E depois que eu vou olhando para as pessoas que estão mais perto e tal. Senão não vai.
Porra, eu sou totalmente diferente, olho na cara da galera. E aí, beleza?
Tal. Mas você sempre foi assim, cara de pau?
Eu acho que. Acho que eu desenvolvi isso, viu, cara?
Eu hoje eu não me considero mais tímido, mas eu já fui, e o que me curou foi exatamente ser professor. Tem gente que faz teatro pra curar a timidez, Pra mim, ser professor curou a timidez. Porque eu ficava nessa parada e não tinha coragem de chegar lá na frente e falar e tal. Depois de um tempo, depois, sei lá, que eu tomei paixão pela coisa, eu comecei a fazer aquilo com regularidade, as minhas aulas eram parada quase stand-up comedy pra mim já. Eu tinha um roteiro a fazer, eu já sabia até as piadas que poderia ser em cada contexto específico. Eu já falava as coisas esperando a reação X. Era, pra mim, eu tava literalmente ensinando uma peça de teatro. A única diferença é que, obviamente, o roteiro, muitas das coisas ali eram de pitaco e queimou na hora, entendeu?
Uhum.
Podia virar de um lado pro outro. A coisa era tão, como é o nome? É, amarrada na minha cabeça, isso, e que eu tinha um roteiro tão, assim, pré-definido pra seguir, que teve uma turma, quando eu ensinava na faculdade, que eles foram meus alunos do segundo semestre até o oitavo semestre. E lá pelo quinto ou sexto semestre, eles começaram a reclamar que as minhas histórias sempre eram as mesmas. Falei, porra, gente, desculpa, mas eu conheço vocês já há 2 anos, eu não tenho mais história pra contar. Minha vida não é tão emocionante assim, entendeu?
Não, eu não sou Forrest Gump, né? Ah,
porque assim, eu fui desenvolvendo, e essa coisa que acho que todo professor acaba fazendo isso, que a primeira coisa, eu nunca dou aula sentado na frente da sala. Eu sempre dou aula de pé e andando de um lado pro outro pra vocês olharem pra mim. O tempo todo eu faço isso. Eu falo gesticulando. Inclusive, estou fazendo com vocês agora gesticulando. Foi outro maneirismo que eu peguei por ser professor. Eu nunca fico muito tempo sem falar nada. A não ser que alguém esteja realmente me dizendo alguma coisa. Caso contrário, é o tempo de eu estar bebendo água. Porque enquanto eu estou formulando uma próxima frase, pensamento e tal, eu desenvolvi o hábito pouco salutar de ficar repetindo a última palavra 3 vezes, enquanto eu estou me aquecendo. Do tipo, eu vou falar alguma coisa agora. Alguém acabou de contar um negócio engraçado e falou, porra, legal, legal, legal. Então, nessa minha repetição do legal, 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 eu tô na minha cabeça formulando o que eu vou dizer na sequência.
Sério, cara?
Sério.
Eu fico com uma sensação que você tá cagando e andando pra
pessoa. Não, legal. Eu usei o exemplo do legal com uma frase aleatória, mas assim, qualquer coisa, entendeu? Que você fale pra mim. Se eu tô pensando no que eu vou falar na sequência, eu não sei o que eu vou falar na sequência, então eu tô formulando isso repetindo uma palavra pra você. Então fica parecendo que eu já comecei o diálogo com você, mas eu não comecei ainda, eu tô pensando em como eu vou responder. Eu só não quero deixar aquele silêncio. Porque silêncio em sala de aula sem professor falar é o momento ideal dos alunos começarem a falar e fazer barulho, fazer bagunça e tal.
Olha, dependendo da turma, você realmente, você tem que ser uma metralhadora de palavras ali, cara. Você não pode parar, gesticular, esse momento, porque a brecha que você deixa, eu perde toda a aula, cara.
Uma coisa que acontecia comigo é, eu dava aula de jaleco, né, aquele jalequinho branco.
Nossa, eu entendi você falar, dava aula de geleca. Falei, caralho, como é que tá aula de geleca? Ensinar como fazer geleca.
Ela ficava brincando com a geleca na mão, né?
Ficava nos outros. E porque enfiava giz no bolso, porque sempre sumia giz, caneta, sempre, né? Então eu enfiava tudo no bolsinho do jaleca e dava aula. Aí a hora que eu saía da sala, que eu tava indo pegar o ônibus, já sem o jaleco, tudo, de vez em quando encontrava com os alunos. Nossa, é você, tá tão diferente. Aí eu olhava e falava, porra, mas só tirei o jaleco.
Os alunos esperam que os professores fora da sala de aula se comportem da mesma maneira que se comportam na sala de aula. Meus alunos me viam sentados num bar tomando cerveja. Professor, tomando cerveja?
Nossa, não, isso acontece comigo direto.
Acontece,
assim,
eu também cago, mijo, eu trepo, eu faço tudo isso. Por que professor que não faz, porra?
Não, melhor de tudo é quando ele... Por exemplo, eu uso muito All Star. Aí eles olham assim... Nossa, professor, mas você também usa All Star? É um tênis, né? A gente tá aí pra usar, né?
Eu já passei por essa do All Star também. Agora, é curioso quando eu vou, às vezes, já aconteceu algumas vezes, tá no shopping, eu tô passeando com a Cláudia, com a Maria Cláudia, minha esposa, que também é professora, e aí tá passando e vem aquele grupo de alunos. Professor, senhor, aqui você veio do shopping. Não, não, eu fui liberto pela portaria da escola, me deixaram sair, mas eu tenho que voltar. Vocês acham que eu só existo dentro da escola?
É que eles têm essa noção, né, de que, poxa, né, é tanto que eles nem chamam a gente pelo nome, né, quando você tá fora da escola, é professor ainda.
É, no meu caso é a dona.
Dona, é verdade, no meu também é dono. Putz, cara, troço feio.
Assim, dono,
é porque eu não sei aí na Bahia, não sei no Rio de Janeiro, mas aqui em São Paulo, pelo menos no interior, os alunos não chamam você mais de professor. É sor ou dono, ou dona, no caso de mulher. Dona, ou dono de geografia, ou dona da geografia, ou dono de matemática. É isso, cara.
Eu tô risada, falando, eu sou a dona da geografia.
Tá podendo. Aqui eu ouço muito, professor, É muito Fessô. Fessô, chega aqui, Fessô. Fala. Alguns me chamam pelo sobrenome, né? Eu sou muito conhecido por Pinheiro. Tem um outro professor lá no curso técnico também, que é Ricardo Frederico. Aí é muito Pinheiro. Eu sempre digo o sentido.
Ainda bem que é pelo Pinheiro, né? Porque se fosse pelo seu sobrenome do meio...
Ah, ia ficar mais complicado.
Eu nem sei como se pronuncia seu sobrenome do meio.
Ah, é fácil. Ignora o Z. É só ignorar o Z. O Y tem som de I e o K tem som de K. É fácil. O confunde é o Z
super
no meio.
Super fácil.
Super.
Ah, eu falo isso há mais de 30 anos, poxa vida. Não é tão difícil assim. Mas assim, os alunos às vezes chamam, Pinheiro, não sei o que, chega lá. Às vezes chega um. É muito engraçado, tem um professor que trabalha comigo, já um senhor já, ele é muito bem-humorado, muito irônico com os alunos. Aí chegou lá, professor Temar, tá ele lá fumando o cigarro dele na janela. Você viu o Pinheiro? Aí ele chama o aluno, puxa cada janela, aponta pro alto do morro que é no fundo da escola. Tá lá, um monte de Pinheiro lá.
Ah, professor é muito sacana, né, cara?
Cara, tem que ser, cara. Tem que ser. Eu tenho um amigo que trabalha comigo, que ele é um cara bem-humorado, brincalhão, faz piada, mas eu falo pros alunos. Vocês vão brincar com ele, é beleza, mas te prepara que ele não pensa que pra ele ser brincalhão, bem-humorado, vocês vão levar ele na falta. Ele não dá ponto. Esse ano, no conselho de classe final, ele tinha um cartaz dentro da pasta. Então, quando o pessoal falava lá, aluno tal, Paulo, aluno tal da tua disciplina, turma tal, blá, blá. Como é que tá a sensação? Ele só levantava o cartaz que estava escrito, segue o jogo. Ele só levantava o cartaz, nem falava mais. Ele só diz o seguinte, a matemática é exata, tirou, não tirou. Vai ficar, se dane, tá reprovado. Ele não dá ponto. E os alunos levam na falta porque é muito bem-humorado. Estamos na presença de uma pessoa que entende do assunto, assim, ele é um sujeito que operou o estômago, então ele ainda tem um pouco da alma de gordo. Então é aquele cara brincalhão, bonachão, bem-humorado, muito simpático, assim, todo mundo gosta
Dudu,
dele.
Dudu não é isso não, você tá maluco.
Aham, tô ligado, viu?
Mas, cara, ele é implacável. Eu falo pros alunos, quando eu divido turma com ele, eu digo, eu falo pra turma e falo, ó, não vai contando que ele vai dar ponto, não. Eu posso até dar algum ponto, dependendo da situação. Ele não dá. Eu já vi ele reprovar aluno, o aluno tinha que fazer média 6 no ano, o aluno fez 5,8. E ele mandou o aluno pra final e o aluno foi reprovado na final. 5,8, 5,9. Então, não conta com isso. Ninguém dá bola. Tudo bem, né? Aí, como sempre, é o genocídio. Essa semana qual nós estamos gravando foi a semana do genocídio. Eu tive 25 alunos em final. Passaram 3.
Caralho, mano. Vocês são malucos.
Passaram 3.
Isso depende muito da matéria, cara. Tem matéria que é comum no mundo de gente pra final. Você tira matemática mesmo ou não, Ricardo? Esse pessoal...
Né, no momento, lá na FITEC, eu tô no curso técnico de informática. Então, eu tô com disciplinas de montagem, manutenção de micros e redes de computadores. Uhum. Só que assim, eu tive aluno que abandonou ao longo do ano e apareceu só pra final.
Ah.
Aí, o cara, a última aula que ele viu foi em junho. Apareceu segunda-feira pra fazer a prova. Eu olhei pra ele, quem é você? Aí, sou seu aluno, prazer, sou seu professor. professor, tu vai tentar? Ah, professor, vou tentar, né? Sabe como é que é, né? Dá vontade de falar pra ele. Mais uma prova que eu vou perder tempo, né? Você não vai passar, cara. Não vai passar. E é o tipo do cara assim, que ele não sabe mais. Mesmo que ele passasse, eu não ia deixar ele passar. Mesmo que ele tivesse nota, eu não ia deixar passar. Pô, um cara me sumiu o ano inteiro e vem fazer a final achando que vai passar. Ué? Tem que chamar.
Ah, pra puta que eu pare. Pode falar palavrão aqui, não tem problema.
Ah, pô, vai dormir. Ué? Tem que chamar. Dos 25, 3 passaram e 3 eu passei. 3 eu olhei, né? Eu vou dar o pontinho, tá faltando. Ah, se livra desse.
Nossa, é engraçado, passaram. Cara. Porque na geografia eu não. Eu costumo falar que na geografia repete quem quer, cara. Fica de recuperação quem quer.
Cara, mas em teoria, em toda matéria, fica de recuperação quem quer, cara.
Passa
a história do aluno pra gente assim, professor, você vai me reprovar. Eu não, você perdeu sozinho. Eu tô aqui só contando os pontos.
É que no estado é diferente, né? Assim, você tem que abrir concessões pra pessoa.
É.
Ah, sim, eu sei disso. É verdade. Eu lembro quando eu ensinava no estado... quando chegava a época da conselho de classe, todo final de unidade, especialmente no final do ano. No final da unidade até que o pessoal era mais escroto, mas no final do ano era aquela coisa assim, não, mas peraí, ele é uma pessoa boa, sabe como é, perdeu a mãe, o pai tá desempregado, a irmã estuda aqui, ele vem de longe, mora na fazenda, mora na roça. E aí tinha essas coisas. Tinha.
Tem, não, é. Então...
O primeiro conselho de classe que eu participei, que rolou essas paradas, eu fiquei muito puto. Muito, 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 absurdamente puto.
Eu também. A primeira vez que eu participei de um conselho assim, nossa, saí revoltado. É. Aí depois eu fiquei pensando, não vou mais me estressar com isso. Vai ser assim sempre.
É, a primeira vez que eu participei, a escola era grande, assim, de fechar a nota e tal. Então, na sala, tinha 30 professores. Aí, eu, como era ali mais novo, né, eu meio que ficava meio intimidado, deixava os mais velhos falar, né, da casa. Quando eu percebi que no conselho era desse jeito, não, deixa passar, você fala, ah, então tá bom, é assim o jogo, então vou seguir o jogo. Né, não tem muito o que ficar fazendo.
Sabe que o fato de eu ter ensinado em escola pública... Em faculdade, eu vi duas paradas muito escrotas, assim. Que em escola pública, nessa hora de empurrar as pessoas, o argumento era assim, ah, deixa passar. Lá na faculdade o povo arruma ele, ele não vai entrar na faculdade nunca, ou algo do gênero. Quando eu cheguei na faculdade, que eu pegava alunos que não sabia nem escrever o próprio nome às vezes, eu chegava nesse momento de sair empurrando, porque assim, a escola que eu estudei era pública, a faculdade era particular. Então, a relação com os alunos da faculdade particular era aquela coisa, literalmente, de pagou tem, e se acha cheio de direito que está pagando. Não. Mas era exatamente a maior parte dos alunos que vinham de escolas públicas e que não tinham base de porra nenhuma. Eram esses meus alunos nas faculdades particulares. Tinha, obviamente, exceções, mas a maioria caía nessa categoria. E eu lembro de que quando também rolava uma pressão para que não rolasse reprovações gerais, assim... De ouvir coisas do gênero, ah, deixa, depois o mercado seleciona.
Porra, é o que eu mais escuto, cara.
Aí hoje, agora, que eu tô trabalhando numa agência de propaganda aqui em São Paulo, eu vou procurar estagiário, eu tenho de colocar como condição sine qua non pra contratar o fato que o filho da puta saiba escrever. Porque eu não tenho condição de pegar alguém que não saiba escrever. Porque eu falo, olha, bicho, eu posso te ensinar tudo dentro da agência, mas escrever não dá. Ou você sabe escrever, ou não tem nada pra fazer pra você. Se não te ensinaram isso na escola primária, no ginásio, no segundo grau, na faculdade, eu não vou te ensinar agora, eu sinto muito. Mas assim, agora eu tô meio que pagando pelo meu próprio erro lá atrás, de ter compactuado com essa parada de, ah, deixa, lá na frente alguém segura ele. Tá caindo nos meus peitos essa porra agora.
É. Não, mas é o que eu falo, eu falo isso assim pra aluno que tá ruim, sabe? Eu falo assim, ó, cara, é o seguinte, aqui é escola, não... quando eu falo pra eles, escola, pensa em educação no modo geral, tá? A gente acaba meio passando a mão na cabeça devido a vários fatores. Mas quando você sair daqui, cara... Não vão passar a mão na sua cabeça, vão te dar uma rasteira. Então você tem que melhorar aqui dentro, para não se ferrar lá fora.
A gente fala lá na escola, ainda mais sendo curso técnico, né? Eu digo e falo para eles, às vezes, quando cara de falar uma coisa de mercado, de trabalho, tudo, eu digo, vocês acham que a gente aqui é malvado? Qualquer chefe que vocês vão pegar aí é 10 vezes pior do que nós.
Vou passar um contato de um cara chamado Eduardo Salicílios. Converse com ele sobre o mercado, você vai ver como é que é.
Eu falo isso pra eles, vocês estão pensando o quê? Que é assim? Que acha que é moleza? Não. Eu começo arrochando vocês aqui, começo botando vocês na linha aqui, porque quando chegar lá fora, o impacto vai ser menor. Tem que fazer, vocês têm que fazer. E aí, assim, eu tenho a fama do seu professor que não dá um sorriso em sala de aula com algumas turmas, a fama do seu o carrasco, seu cara chato, seu... O professor que... Alguns me chamam até professor... Um perguntou outro dia, um aluno virou e disse assim... Professor, o quê? Por que você só vem com camisa nerd? Aí eu olhei pra ele assim... Porque eu posso.
Vixe.
Aí o moleque ficou meio desconcertado.
É, geralmente quando é assim eu falo... O quê? Eu ganhei um fiscal de minha roupa agora? É isso? Tô sendo fiscalizado?
Eu já viro e falo, me dá outra, então. Esse foi o ponto.
Eu já tive fiscal, eu já tive aluno que se candidatou a ser fiscal do meu podcast. Eu tava com uma camisa que eu peguei que eu fiz um rolo com o Léo Lopes, do Radiofobia, né? Aquela camisa podcaster. E eu fui almoçar, tava almoçando. Aí um aluno me parou, que eu não conheci, me perguntou se eu era podcaster. Eu olhei pro cara, tá escrito podcaster nas costas, eu vou dizer, não, eu faço videocast. Não, cara. Eu olhei pro moleque e falei, sim, faço podcast.
Qual não, podcast? Meu nome é Felipe Neto.
É, boa. Aí eu abri a carteira e dei um cartão do Reto Computaria pra ele. Aí ele olhou, é sobre o quê? Eu expliquei rápido no podcast. É, tá aí, eu vou ouvir seu podcast, depois eu digo que seria bom. E saiu. Eu virei pro Marcelo, que trabalha comigo, também professor, ele... Essa é boa, quer dizer que agora tem fiscal de podcast também aqui. Além de tudo, ela tem fiscal. Meu podcast agora é ser fiscalizado. Aí ele só virou pra mim assim. Pergunta se ele é membro da Associação dos Fiscais de Podcast. Aí você pode aceitar a crítica dele.
Vamos lá, vamos puxar da memória aí algumas situações mais estranhas, engraçadas ou coisas assim que aconteceu, né? É, eu lembrei de uma, para começar, né? Que aconteceu, acho que foi ali em outubro, começo de novembro, que eu passei por uma turma de oitava série, eu passei aquele mini documentário Ilha das Flores. Ah. Eles estavam falando de consumo, eu estava explicando consumismo e eu falei, vou passar, né? Fazer uma atividade diferente. Passei o vídeo, expliquei um pouquinho o que, que era, eu coloquei a atividade agora, vocês vão sentar em grupinhos e vão levantar 5 pontos que vocês acharam interessante, por quê, né? Baseado no que a gente conversou, no que vocês acharam, no que vocês sentiram, né? Mas, enfim. Aí teve um aluno que veio para mim e falou assim, professor, não entendi. Eu falei, não, você vai fazer isso, tal, patati, patatá, expliquei. Ele, ah, beleza. Deu 5 minutos, ele voltou, professor, mas eu ainda não entendi. Falei, ó, faz isso aqui, aí até escrevi, ó, segue esses passo a passo aqui. Aí ele, ah, beleza. No final da aula, todo mundo me entregando os 5 pontos que entenderam. O dele tava escrito assim, professor, eu realmente não entendi o que era para fazer, professor. Você me desculpa. Eu falei, porra, cara.
Eu acho justo, cara, eu acho justo.
Eu achei justo, mas falei, porra, eu expliquei, botei os passo a passo, tava em grupo, como ainda não entendeu, cara?
Rolou uma vez comigo, quando eu era professor de inglês ainda, eu não tenho paciência, nunca tive, para ficar fiscalizando os alunos, se eles estão ou não estão colando, como vocês falam aqui em São Paulo, ou pescando, como a gente fala lá na Bahia. Então, o que eu fiz, basicamente, foi trabalhar com provas diferentes. Eu fazia várias provas minhas de inglês, era fazer opção de provas de marcar mesmo, né?
Uhum.
Tipo, porque assim, como eu estava no segundo grau, eu botei na minha cabeça 2 coisas. A primeira é que eu queria, de alguma forma, dar uma base para eles terem uma mínima chance de passar no vestibular. E a segunda era que eu sabia muito bem que eu não ia ensinar eles a falar inglês. Ninguém aprende a falar inglês na escola. Eu ia ensinar eles a como acertar as questões de inglês que caem no vestibular. E foi isso que eu fiz durante 3 anos que foi meus alunos no segundo grau. No primeiro ano, eu ainda fazia uma parada mais genérica, assim, mais de conceito. Mas no segundo e terceiro ano, era só questão, estilo de vestibular mesmo, para preparar eles para acertar aquilo dali. Era bem tipo uma série de cursinho, sabe? De você eliminar as opções para ver o que era certo. Então tá, eu fazia provas de marcar. E aí, eu tive um aluno, tipo esse que o Ricardo comentou, que desapareceu durante o semestre inteiro. O nome dele era Thiago, não esqueço o nome de sacana nunca. Ele foi na minha primeira aula, depois desapareceu. Todo dia, durante a minha aula, ele tava lá de fora jogando bola lá na quadra. E honestamente, uma coisa que eu não faço também, é sair correndo atrás de aluno pra mandar ele vir pra sala. Eu falo sempre na minha primeira aula, se você não quer ficar na sala, não fique. Eu não faço nenhuma questão que você esteja aqui. Seja aqui só se você quiser. Não quer ficar aqui, fique lá fora. Tô nem aí pra você. Então esse cara nunca assistia minhas aulas. Nunca, 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 nunca. Ele chegou no dia da prova. Por nunca assistir minhas aulas, ele obviamente não sabia nada. Devia estar acostumado a ter inglês de escola, que era só aquela paradinha de ficar vendo flores, frutas, cores, ou qualquer porra desse gênero, né?
Uhum.
Sentou no fundo da sala. Eu já sabia, quando você senta no fundo da sala daquele jeito, eu sei muito bem qual o objetivo que ele queria. E começou a olhar pra prova da pessoa da frente. Cara, e ele tava se achando a pessoa mais genial do mundo. Porque ele olhava, ele esticava o pescoço, aí escrevia, dava aquelas paradas, bem coisa de moleque. Se esticava todo assim, dava aquela risadinha de canto de boca. Tipo, me dei bem, botei pra foder e tal. E foi se passando o tempo. E eu lá na frente, na boa, eu sempre, os alunos fazem prova, eu tava sempre na frente da sala, raramente ficava passeando entre os corredores. E depois de um tempo, eu não tava nem mais olhando pra eles, eu ficava só lendo o gibi. Durante a prova. Nesse dia eu estava apenas sentado na minha mesa lá na frente, olhando assim, de vez em quando. E aí, faltando acho que uns 5 ou 10 minutos para a prova acabar, alguém me fez uma pergunta sobre a prova. Aí, professor, na número tal, a letra tal, tá escrito o quê? Que tá apagado, eu não tô vendo aqui. Aí eu falei, porra, cara, eu não sei como te falar, porque tem que aí olhar pra ver qual é a sua prova. Na hora que eu falei isso, o maluco que tava pescando até então, tomou aquele susto assim, professor, as provas são diferentes? Aí eu falei, são, é por isso que eu deixei você pescar tudo na pessoa da sua frente. Nossa, velho, a sala inteira foi abaixo. Ela riu pra caralho. Esse maluco fez uma cara de cu. Mas fez uma cara de cu que a gente nunca recuperou-se daquela cara de cu depois disso. Né? Desnecessário dizer que depois disso ele passou a assistir as minhas aulas.
É, cara. Eu não tiro prova, não. Quando eu percebo que tá colando, que tá pescando, eu vou lá e escrevo assim, zero. Eu escrevo na prova, zero. Aí eles olham assim, ô senhor, por quê? Ah, você tava colando. Ah, e agora? Falei, ah, termina, mas sua nota já é zero. Você pode terminar, você só não pode rasgar, entendeu? Mas, ou você quiser me entregar, tudo bem, não tem problema. É engraçado, é que eles acham que a gente nasceu ontem, né? A gente nunca tentou colar na nossa
Exatamente.
Época.
Cara, eu ensinei para todos os meus alunos as minhas técnicas de pescar. Eu era pra eles assim, olha, eu fui muito bom nisso. Pra vocês pescarem minhas provas, vocês têm que ser melhores do que eu. Eu ensinava pra eles coisas que eu fazia. Ah, eu fazia assim, assim, assado. Eu ensinava mesmo, eu falava, agora, esteja ciente disso. Comigo não vai funcionar isso, entendeu? Comigo não vai dar água. Comigo eu sei quando vocês vieram fazer algo assim. Mas isso foi só na época da escola, cara. Na época que eu comecei a ensinar em faculdade, eu liguei o foda-se. Olha, sinceramente, todo mundo aqui é adulto. É, não tô nem aí, você quer pescar, o problema é seu. Você que tá enganando a você mesmo e tal. E ainda mais as questões de faculdade eram muito mais discursivas do que de marcar. Então não dá pra você colar uma questão assim. Então você tinha que analisar coisas. Então era outra vibe.
Você tinha que ler o texto, né? Não adianta.
É outra vibe. Aí na época de prova de faculdade, eu ficava só sentado lá na frente lendo um gibi e o pessoal fazendo prova.
Quando eu dei aula na faculdade, o último período que eu dei aula de programação, eu cheguei pra Pim e falei assim, olha só, gente, o negócio é o seguinte, porque todo mundo é adulto, todo mundo já é maior de idade, ganha o seu dinheiro, o negócio é o seguinte, pegar cola em prova de programação é muito fácil. Duas pessoas não escrevem o mesmo programa do mesmo jeito. Um bota variável A, B, C, o outro usa IJK. Um bota assim, outro bota assado. É muito fácil pegar cola. Então evita esse problema, evita essa dor de cabeça e não colem na prova de programação. Não vale a pena. Eu vou pegar isso sem fazer força nenhuma. Tá? E eu vou pegar a questão que eu peguei o colado, eu vou tacar zero na questão. Avisei isso em sala. Falei para as paredes. Peguei 7 provas coladas. Exatamente. O programa eram exatamente iguais, com um erro no mesmo lugar. No mesmo ponto estava o erro. Peguei e risquei todas as questões. Aí começou a gritaria. Aí foram encher os ouvidos do coordenador. Aí o coordenador veio me chamar. Mas, Ricardo, você tinha que ter tirado. Peraí, Pina, olha só. Eu não sou palhaço. Olha aqui essas provas. Não, mas veja só. Eu vi o que eu falei pra ele. Olha só. Se isso aqui não é cola, minha avó é bicicleta. Isso aqui é cola, pô. Não, mas você não pode, não sei o quê, bebim, não sei o quê. Fizeram queixa de link, não sei o quê. Papapá. Não, não vou arredar pé, não. Foi cola, não vou tirar. Aí eles encheram a paciência. Eu falei, ah, é? Tá bom. Na prova seguinte, eu fiz 4 ou 5 provas, sendo que tinham questões que a diferença, assim, tinha que abrir um arquivo para mexer. A diferença no nome dos arquivos era uma letra. Então, uma era ponto .dat, outra ponto .dad, o nome do arquivo. Então, eu pegava lá, o cara chegou, cara, tu colou. Não, não colei, professor. Olha a tua prova, é ponto .dad. Aqui é ponto .dat que você escreveu. Aí o cara ficava com aquela cara de tacho na minha frente. Pô, mas e aí? Depois eu vou avaliar a sua situação. Semana que vem a gente conversa. Eu falei, ah, é? Seu desgraçado, vai ficar uma semana com o cu na mão. Vou deixar com o cu na mão uma semana. Aí deixei. Não é que uma daquelas alunas que colou na primeira prova me fez dar uma revisão de prova para ela. Eu saí de casa para ir até a faculdade, distância de 15 quilômetros da minha casa, para pegar a prova e escrever. Não há nada a alterar na nota da aluna. Entregar para o apoio docente, desejar feliz ano novo e voltar para casa.
Boa.
Nunca mais eu dei aula de programação naquela faculdade, eu não sei porquê.
Ah, o meu era mais engraçado, assim, de de palhaçada de aluno. Eu sempre fui a segunda a escolher, né, na escola. E aí eu pegava a turminha mais nova, né? Quinta série, sexta série.
Você pegava, você preferia a turma mais nova?
Não, é porque o primeiro sempre escolhe o ensino médio.
Ah, tá. Entendi.
E eu sempre fui a segunda, então eu pegava o que sobrava, né? Então eu sempre pegava eles e era uma palhaçada, assim, do tipo, ah, tô pra... Você tá sentado na cadeira, mas fica tombando a cadeira, só com os dois pés de trás. E fica aquele menino que se acha, né? Ou melhor. E eu, para, você vai cair. Para, você vai cair. Dava 2 segundos, o menino caía, batia a cabeça. Era toda vez. Falava, é, eu jogo praga, vocês não sabem. E aí teve um ano que eu peguei um ensino médio. Peguei um terceiro ano. Era a melhor sala que tinha, assim, na escola. E todo mundo falava super bem deles, tal. E eu já entrei meio, né, pé atrás. Falei, nossa, vou tomar por todos os lados, né? Eles não me conhecem. Já tem a fama de ser a melhor sala, né? E aí eu tava fazendo chamada e a menina na minha frente, do lado, assim, tava conversando com um amigo dela. E não sei o que, que os dois estavam brigando. Estavam brincando de brigar, assim, um empurra, empurra. A menina caiu da cadeira, mas tatelou no chão. A sala inteira ria. Eu não sabia se eu ajudava ela a levantar, se eu ria junto. O que, que eu fazia? O menino saiu rindo no meio do corredor. Eu falei, ai, meu Deus do céu, é agora que vai acabar tudo. O pouco de moral que eu tenho nessa sala. Aí eu botei todo mundo pra dentro e tal, assim. E aí eu comecei a rir junto com eles. Falei, você tá bem e tal. Aconteceu nada. Ah, não, não. Mas é incrível. Vira e mexe, os alunos despencam na aula, caem da cadeira, tropeçam. E eu tenho que acudir. Posso rir aí.
Você falou em quinta série, isso me lembrou que uma quinta série que eu dei aula em 2010, a maior parte dos alunos eram da área rural. E aí eu lá, no começo você explica a diferença entre a cidade, o campo, coisa simples, né? E tinha várias fotos no livro. A sala em silêncio, por incrível que pareça, ouvindo, né? Aí eu terminei e falei, alguém tem dúvida? Senão a gente já vai fazer os exercícios, né? Uma aluna levantou a mão, tenho dúvida, professor. Eu falei, então fala, né? Ela levantou lá do fundo da sala, foi até do meu lado, com o livro na mão. Ela olhou assim, mostrou ali e falou assim, professor, a minha tia, ela tem uma casa muito parecida com essa da foto. Será que é a casa dela, professor? Eu falei, não sei, olha aí.
Você está falando de pessoas novas assim. Quando eu comecei a ensinar a escola, eu não tive muita escolha também. Eu pegava turmas de primeiro e segundo ano, mas era escola de ensino médio, tá? Então era só primeiro e segundo ano. Aí depois, teve um ano que eu peguei umas turmas de uma outra escola que era de ginásio, mas lá eu ensinava para EJA, né? Ensino de jovens e adultos. Então eram pessoas mais velhas de qualquer maneira. Depois de algum tempo, eu não tinha mais paciência pro pessoal de primeiro e de segundo ano. Eu só queria pegar turmas de terceiro ano. Então, passei, terminei a minha escola, na escola só apanhando turmas de terceiro ano. Aí eu comecei a ensinar em faculdade. E repetiu-se o mesmo processo. No início, eu pegava as turmas, primeiro semestre, segundo semestre e tal. Depois de um certo tempo, eu já não aguentava mais um aluno vir para mim e perguntar se o que eu estava escrevendo no quadro se era para copiar ou não. Cara, aí eu comecei a ficar tão enlouquecido com a frase, professor, é pra copiar? Que eu me recusava a pegar qualquer turma na faculdade abaixo do quinto semestre. Então, nos meus últimos 2 ou 3 anos na faculdade, eu só pegava quinto, sexto, sétimo, oitavo, né, que é o projeto de TCC. Eu não pegava abaixo disso, porque eu não queria me irritar. Porque eu sabia que no primeiro dia de aula alguém ia fazer essa pergunta e eu ia ficar com várias e várias piadas escrotas que eu não podia falar e responder pra ele na sala de aula pra não perder meu emprego. Tipo essa daí, não tem nada pra alterar a nota do aluno.
Nossa, cara, eu nem respondo mais. O aluno pergunta, eu só olho, ele pelo olhar, ele olha, é pra copiar, né? Eu só balanço com a cabeça com sim, assim, sabe?
Pior é quando pergunta assim, é pra copiar esse negócio aí?
Esse negócio aí é foda, né?
É, esse negócio aí é pra copiar, esse bagulho aí é pra copiar, pode copiar esse bagulho.
Não, o melhor de tudo é quando vira, até nego de terceiro ano vira, professor, é pra copiar de lápis ou de caneta?
Ai...
Eu falo assim, ó, meu querido, você pode usar até canetinha, se quiser. Vai manchar um pouco a folha, mas faça o que você quiser, meu querido. O importante é você ter esse conteúdo.
Eu falo para os meus alunos fazer a prova, vocês podem escrever a prova até com pedra, até com carvão. Tem que estar legível. Tá? Vocês
podem não, peraí, legível você já quer demais também, peraí, né?
É, pois é, eu tô pedindo muito, né? Eu tô pedindo muito deles, né? Pra que seja legível a prova.
Pô, já é demais, né? Tem umas provas que são hieroglifos, né, cara? Você fala, porra!
Eu falo isso antes, eu chego, olha só. Se você não sabe o seu número em sala, não tem problema. Preciso que você bote o seu nome certo e a sua turma, para eu não misturar Mas escreva o nome certo, porque é fato. Eu tive um aluno na faculdade que errou o próprio nome.
Porra!
O cara conseguiu a façanha. Aí eu falo para ele assim, ó, outra coisa. Principalmente para os rapazes que escrevem, que tem uma letra horrorosa, que tudo tem garrancho, o negócio é o seguinte. Capricha um pouquinho, tá? Faz um garrancho um pouco melhor do que o meu, porque eu não vou ter muito saco de ler prova garranchuda, não, tá? Meninas, não. Meninas têm letra bonita. Mas você, rapaziada, faz o favor. E nada de ficar dando banho de liquid paper na prova, tá? De corretor. Se a prova cair no chão, ela vai quebrar tudo em caquinhos. Disso eu tô falando antes da prova, acaba descontraindo. Eles acabam rindo, fazendo piada do fato, papá, sei o quê, viu? Aí tu não dá uma descontraída. Mas eu falo pra eles, ó. Muito cuidado com rasura, eu não sou idiota ficar lendo, tá? Ficar lendo muito um monte de coisa rabiscada, maneiro nesse negócio, tá? Porque também aquele negócio, eu trabalho hoje em dia com o segundo grau. Então, um segundo grau, pelo processo de seleção da FITEC, acaba sendo um processo mais diferenciado. Então, eu tenho um aluno lá na escola, com, digamos assim, com um nível, uma certa cultura, tá um pouco melhor, mas um nível econômico um pouco melhor. Eu tenho 3 ou 4 Galaxy S4 cadastrados na rede sem fio da escola, que são de alunos.
Caralho.
Então, assim, acaba tendo um nível melhor. Mas, claro que não impede de pegar e ter que aturar algumas coisas, né? De ser obrigado a aguentar algumas besteiras, algumas pataquadas de aluno em sala, né? Como vocês falaram, eu também já ouvi do tipo, tem que copiar isso aí? Não, cara, você pode fazer o seguinte, você pode transferir esse conteúdo para sua cabeça por telecinese. Ou você usa a força da mente para que o lápis escreva no papel sozinho, tá? Então você adivinha, dá teu jeito. Você tem que ter esse conteúdo aí, preferência na cabeça.
Ué, uma vez eu falei assim, quer perguntar, não é para copiar? Eu falei, ó, você pode tirar uma foto. Sério, sim, professor? Eu falei, pode. Aí ele ia tirando o celular para tirar, eu falei, ó, mas não pode celular. Você sabe, né? Ah, mas como que eu vou tirar foto? Te vira, cara. Falei que você pode tirar foto, não falei. Mas celular você não pode. Você tem uma máquina aí? Não. Então você copia.
Sabe uma parada que rolou uma vez comigo, que eu fiquei meio tenso sem saber como lidar? Um aluno pediu pra colocar um gravador pra gravar a minha aula. Assim, o que eu tava falando. Porque ele falou que pra ele era mais fácil aprender com o conteúdo da aula realmente, não com o que tava escrito e tal. Que eu falava era ótimo, que ele queria gravar a minha aula. E eu deixei. Ah, não, tudo bem, tá, pode gravar. Mas eu fiquei todo tenso, todo travado, porque assim, vocês são professores, vocês sabem que a gente fala coisa em sala de aula que é pra ficar em sala de aula.
Né? Exato, é complicado.
Então eu fiquei. Acho que foi a aula mais tensa que eu dei, foi aquela dali. Depois disso eu não deixei mais o cara ficar usando o gravador na sala de aula, porque eu fiquei pensando assim, caralho, você fala alguma coisa, qualquer merda, qualquer brincadeira, piadinha, qualquer coisa que fuja um pouquinho. O que seria uma linha considerada correta por todo mundo, vai dar merda.
E olha que na nossa profissão, pra gente se ferrar por qualquer coisinha, é muito, muito grande, né?
É. Eu tive aluno esse ano que gravou a minha aula. Pegava o celular, botava. Tinha algumas. Eu tive uma turma esse ano. Essa aluna, até que eu comentei no início do. Não sei se a gente comentou, a gente já tava gravando. Que me chamou de. Me considera agora um amigo. Ela é dessa turma. A turma é ótima, a melhor turma que eu tive nesse ano, mas é uma turma muito abusada. Eles são muito folgados. Então, assim, meio que chegaram de assim, botar o celular pra gravar e queria botar o celular no bolso da minha camisa. Eu olhar assim, olhar pro cara. Pô, Pena, você podia vir com a camisa com o bolso. Eu falei, você podia prestar atenção no que eu falo, né? Não, eu tô gravando, assim eu vou pegar. E eles pegavam e passavam um pros outros a cópia. Eu no início eu fiquei meio estressado, meio preocupado com isso, que. Falar em sala, é um registro. Afinal de contas, aquilo não tem edição, né? A gente grava, a gente, todo mundo é podcaster, sabe que o milagre que a edição faz, né? A gente consegue fazer as pessoas que são gagas falarem com uma fluência incrível.
Ah, não, cara, isso é muito difícil, pelo amor de Deus.
Mas vocês sabem como é que é a edição. Mas, os milagres que a gente faz na edição. Mas no início eu fiquei meio assim, o aluno veio com essa. Mas depois eu cheguei a sanar coisa. Vou desencanar, não vou me estressar com isso não. Que não vai ser. Acho que não vai dar problema, não. Eu não tive problema, mas mesmo assim eles tiveram, mesmo copiando, passando o conteúdo da aula que eu tinha gravado, eles tiveram dificuldade para tocar, para aprender. Tiveram dificuldade na avaliação.
Cara, nunca pediram para gravar aula minha assim, nesse ponto. Já pediram para deixar tirar foto. Eu falo que não. Aí já não posso deixar, né? Final do ano, festa, despedida, aí beleza, tira uma foto outra aí de recordação, mas agora não, cara. Mas eu também não saberia como agir se alguém pedir para gravar em áudio minha... Esse negócio de turma, eu lembrei aqui que aconteceu comigo numa sexta série. E eu tava explicando um pouco da formação do Brasil. Eu comecei a falar dos portugueses chegando aqui, da reação dos índios, sabe? Foi adicionando, agregando valor ao conteúdo assim. Aí teve um aluno que virou e falou assim: ô, senhor, esse bagulho aí que você é que falou aí, isso aconteceu mesmo? Eu falei: o quê? Qual dos bagulhos? Não, isso aí dos portugueses vindo pra cá, isso aconteceu mesmo? Aí eu olhei e falei assim: olha, pô, não sei, cara, você vai ter que acreditar em mim, né? Aí os alunos: pô, larga a mão de ser burro, se o professor tá falando que aconteceu é porque aconteceu. Aí o outro virou: é como... Aí esse que fez a pergunta: como você sabe, não tem prova nenhuma aí, ó, você tá vendo aí nego de falando português aí? Aí eu falei assim: então, qual que é a língua que você fala, meu querido? Aí ele: pô, é verdade, né, senhor? Pô, mancada minha aí. Falei: então, cara, a prova tá aí, ó.
Isso é o futuro da nação, tá vendo? Essa...
Porra, cara, isso.
Cara, é por essas e outras que eu coleciono besteira de alunos que tem prova. Pra poder ver e me lembrar e depois ou rir ou chorar.
Porra, cara, nossa, uma vez rolou uma em um trabalho, não foi trabalho, não foi prova, mas essa doeu na alma. E essa virou case que eu compartilhei na sala dos professores depois. Que eu tava lendo uma frase, eu não conseguia entender o que o cara queria dizer de maneira nenhuma. Ele tinha escrito a frase assim, sei lá: no Brasil tem muitos desempregados. Só que ele escreveu desempregados assim: dizem, do verbo dizer, eles dizem pregados. Eu li aquilo dali e falei: cara, o que é que você quer dizer? Brasil tem, dizem, então verbo com outro mundo, que porra é essa? E aí eu comecei a pedir ajuda pra alguém, assim, alguém pegou, leu, e na hora que leu em voz alta, eu falei: caralho, vocês estão de sacanagem comigo.
Difícil, amigo, é difícil. Cara, é incrível, né? Eu já tive prova que eu chamei o cara, falei: então, o que você escreveu aqui? Ele olhava assim: ô, senhor, não sei. Pô, se você não sabe, você quer que eu saiba? Porra, você tá de sacanagem, né?
Cara, uma das melhores, algumas das melhores lá da escola é prova de banco de dados. Aí o cara vem e pergunta: o que é uma chave externa? Na questão lá do banco de dados, aí o aluno me bota: a chave que tá do lado de fora da porta. Outra: o que é uma entidade? É um espírito de macumba.
Pô, aí que tá de sacanagem.
Não, uma das melhores minhas foi numa prova, no primeiro ano que eu dei aula, botei na prova lá: mineral abundante na superfície da Terra, usado para fazer chip de computador. Silício. Aí começaram a ver as variações, né? Silicone. Alumínio, silicone, alumínio, ferro, aí vai. Daqui a pouco a pessoa começa a piorar. Aí vimos lá: cobre, carbono. E o cara começa. Aí vai piorando: cascalho, pedra, e o último, a coroa de bosta, pedra ponte. O maluco que chega a pegar a prova, nunca me esqueci o nome dele, Flávio. Tem o Flávio. Pô, Pinheiro, mas aqui, pô, se o senhor quiser. Eu olhei pra ele, Flávio, pedra come é sacanagem. Aí ele deu um sorriso. Eu não sabia o que ia colocar, foi o que passou na cabeça. Aí eu falei, botar merda na prova, tu você quer o quê? Ser imortalizado? Essa eu não vou esquecer na minha vida. Essa com certeza eu não esquecerei. Tá?
Eu lembro que numa prova da sétima série, que eles aprendem os minerais, né, em geografia. Aí eu coloquei na prova, falei assim, quais são os três tipos básicos de rochas? A resposta era simples, eles tinham que falar magmáticas, sedimentares e metamórficas, só isso. Teve uma menina que colocou magnéticas, rochas sedimentares, metamórficas ela escreveu errado, ela ficou mefórmicas, ela esqueceu do meta, ficou mefórmicas, e magnéticas. Aí eu falei pra ela assim, pô, rocha magnética não, minha querida. Imagine o inferno que é você passar de carro numa rocha magnética, né? Seu carro para, né? Eu tirava esse sal assim, eu sou, você tá andando com uma... Sei lá, quem sofreu acidente, tá com uma placa de ferro no corpo, ferrou, né? Oh. Passou perto de uma rocha magnética, a rocha vem pra cima, né?
Cara, você falou agora, me lembrou um amigo meu. Eu tenho um amigo que é professor de matemática também. E a gente diz que ele tem um poder mutante, que é a capacidade de fazer as pessoas falarem merda na frente dele e ele tirar um sarro. Todos os amigos do Cláudio sabem que em algum momento você falou merda na frente dele e te sacaneou. Pode você não lembrar quando, mas sabe que isso já aconteceu. Isso aconteceu em sala de aula com ele. Uma aluna chega, ele preparatório para vestibular, aí matemática, na turma de, acho que de medicina, preparatório de medicina, aí falou, não, vou caprichar em matemática com eles, que, pô, vai ser bom, ficava sendo um diferencial na hora da prova, tudo bem, fez prova, botou uma questão lá, não sei. Aí uma garota chegou pra ele, professor, eu não entendi isso aqui, não entendi isso aqui, a questão, ele foi, explicou, né? Não entendi, né? Depois de muito, ele virou, querida, isso é uma questão de raciocínio. Ah, mas o senhor não pediu isso na prova.
Eu tive uma prova que eu coloquei na... Como se eles teriam três aulas comigo. Porque uma professora ia faltar. E aí me deram essa aula. Falaram, fica com eles e você ganha como aula eventual, né? Eu falei, beleza, então eu vou ficar com essas três aulas. Eu falei pra ele, ó, vocês vão ter uma aula pra estudar e duas pra fazer. Então a prova era uma prova meio pesada. O conteúdo, acumulou muito o conteúdo, sabe? Aí o que eu fiz? Eu comecei a colocar na lousa as regras da prova. Falei, ó, as regras, vou colocar as regras pra ninguém ficar me perguntando durante a prova. Eu coloquei, primeiro, pode responder a caneta, sabe? Escrever, blá, blá, blá. Aí eu comecei a dar uma zoada, comecei assim, proibido consultar o amigo. Você pode consultar você mesmo, seu amigo imaginário, ou você pode pedir ajuda para Deus para fazer a prova. Aí teve um aluno assim, professor, mas e se Deus não responder? Eu falei, então você pede pro capeta. Aí ele, louco, professor. Eu falei, não, mas aí a nota vai pro capeta, não vai para você. Porque se ele der a resposta, é ele que tá certo, não é você. Eu vou colocar essas coisas. Pode, professor, posso escrever a sangue? Pode escrever a sangue. É meio sinistro. Você vai desmaiar no final da prova, mas você pode escrever a sangue, se quiser. Então dá essas zoadas, assim, sabe? Pra dar uma relaxada, assim, tomar muito tenso.
Nunca apareceu um Jesus além?
Como assim?
Que tem uma matéria que a gente vai explicar os mapas antigos. E aí tem os mapas T no O.
Puta, verdade.
T. E no centro tem Jerusalém. Né? Em todos os mapas T no O tem Jerusalém no centro, porque era Deus que comandava e tal. E aí eu colocava na prova. O que tem no centro do mapa? Puta, toda vez aparecia um Jesus além. Mas não saiu isso. Jesus além.
Puta, muito bom essas pérolas de prova, né? Eu gostei. Pô, gente, o podcast tá longo, tá gigante, já tem quase 2 horas. Dudu Salles caiu, vamos considerações finais, se ele voltar nesse meio tempo ele fala, se não adiciona alguma coisa. Mas vamos lá, Dona Márcia que falou pouco. Dona Sempre Márcia falou. Que nesse ano não tá na sala de aula, né? Subiu na vida. Agora tá em cargos maiores. Não pode divulgar, mas tá em cargos maiores. Então, Márcia, considerações, saudades, elucubrações, choros da época que você era professora.
Eu aprendi na aula, né? Eu não gostava. E muitas vezes eu sinto falta, assim, dessa troca com os alunos, né? Das palhaçadas com eles. Do nervoso, não, nem um pouco. Mas, do salário também, não. Mas da troca que tinha com eles, né? O contato direto que tem e eles te obrigam a estudar, né? Você tem que estar esperto no que está acontecendo, você tem que procurar sempre ser mais atual para chamar a atenção deles.
É isso aí. Ricardo Pinheiro.
Cara, a história que a gente diz que dar aula é uma cachaça, a primeira vez que eu ouvi foi a namorada de um amigão meu falava isso. Cara, isso nunca teve tão certo. Eu não me imaginava ser professor, me tornar professor. Mas hoje, já há muitos anos, eu não me imagino fazendo outra coisa. Adoro o que eu faço, me divirto. Eu não tenho que aturar colega de trabalho chato, eu não tenho que aturar chefe enjoado. No máximo, coordenador enchendo o saco, falo de diário. Eu adoro o que eu faço, me sinto realizado, me sinto feliz. Eu gosto muito de uma frase do Rubem Alves, que acho que vocês já devem ter ouvido, aquela da imortalidade.
Uhum.
Ele fala que o professor, quando vai passando conhecimento aos alunos, usa um exercício da imortalidade. Eu não sei se eu vou ver se isso seria imortalidade, mas de alguma forma eu fico tão contente quando eu vejo o caso que eu contei do Henrique, de outros alunos que voltam e reaparecem. Professor, muito boa a sua aula. Aquilo que o senhor explicou, eu vi lá na faculdade, aquilo eu entendi tudinho. Então tem um aluno que aparece de vez em quando lá na escola, falando, professor, eu preciso falar com o senhor. Professor, eu quero falar com o senhor. Eu viro para ele. Você sempre quer falar comigo, cara? Você sempre quer falar comigo? Sempre que você aparece aqui, quer vir bater quer falar comigo? Vai, o que você quer, Oxá? Ô, professor, mas enfim, fala disso, mas o salário não é bom, as condições de trabalho não são boas, é cansativo pra caramba. Já foi mais. Hoje em dia eu tô mais descolado. Aqui entre nós tem um bom tempo que eu não preparo aula. Dando aula no mesmo conteúdo, eu já dou aula de cabeça, né? Eu já chego lá, boto a venda nos olhos e vou pro quadro. Mas, assim, é extremamente recompensador. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Quero, se possível, fazer isso até o fim dos meus dias. Eu me adoro o que eu faço, me divirto. E eu tenho também a companhia da madame, que entende a loucura, que ela é professora, inclusive, há mais tempo do que eu, a Cláudia. E entende muito bem essa cachaça, essa doideira. Então, se você for um aluno meu e estiver ouvindo, as notas vão estar na segunda-feira, tá? Segunda-feira eu penduro as notas no mural, mas já vou avisando. Foi um massacre.
Tudo bem? Então é isso, não, realmente ser professor é recompensante quando funciona, é um saco quando tudo dá errado, mas, né, tamo aí, firme e forte, tentando ajudar essas pobres crianças. Ou não, né? É isso aí, pessoal, e fiquem aí que ainda tem a leitura de e-mails. E estamos aqui, né? O que foi?
1, 2, 3.
Por que?
Líder, team leader.
Por que? Não entendi.
Foi engraçado.
Não, 1, 2, 3 pra eu começar. Agora já começou, porra. Tamo na leitura de e-mails.
Leitura de e-mails!
Eu podia ter feito a contagem que nem o Bonovox.
Não, prefiro do Ramones.
Então conta aí do Ramones.
1, 2, 3, 4.
Não, em inglês.
1, 2, 3, 4.
Pois é, então estamos aqui na leitura de e-mails e comentários. Na última edição sobre Doctor Who ficou um pouco grandinho, acabou não tendo a leitura de e-mails e comentários, então ficou para essa edição, que está um pouquinho mais curta. Lembrando que para ter seu e-mail ou seu comentário lido aqui, tem que fazer o quê, gente?
Mandar uma carta para a caixa postal 569230.
Exato. Hein? Mande aos cuidados de... É isso aí, pode mandar o que você quiser pela nossa caixa postal, inclusive Antrax.
É verdade.
Desde que seja a banda, não o pó.
Justamente, isso que eu ia falar, o último CD, pelo menos.
Ai, ai, não, mas falando sério, você pode mandar um e-mail para Michel? Ai, vai, é isso mesmo, radioblá@blá.com.br.
É que eu falei em
rosto. É, entendo. Ou você pode deixar uns comentários no nosso blog. Qual que é o endereço do nosso blog, dona Márcia?
www.blablaismo.com.br.
Perfeito. Lembrando também que vocês podem seguir a gente no Twitter, @blablaismo, ou seguir a gente também no Facebook.com/blablaismo. Olha que bom. Olha que fácil. Tranquilo, simples, prático e útil.
E conciso.
Exato. Bem, vamos começar então pro e-mail. A gente recebeu o e-mail. Fazia tanto tempo que não recebia e-mail. Nem sabia mais como era isso. Até achei que era spam. Que isso?
Os últimos e-mails que recebemos sempre são daqueles. Não, a gente tem e-mail. Mas é que compre viagem para ti, seu tênis, essas coisas, né?
É isso aí, eu uso todos. Acho que é por isso que continuo recebendo esses spams. Mas enfim. Michel!
Oi!
Quem é a pessoa que mandou e-mail pra gente?
Nem te conto!
É! Ai, nem. Olha, olha, eu vou falar pra você que eu nem esperava esse tipo de e-mail.
Nem imaginava.
Vamos lá, agora antes da gente. Vamos lá, cada um vai fazer uma piadinha envolvendo a palavra nem. Márcia.
Nem fudeu.
Nem pense nisso.
Nem brincando.
Exato, vamos lá, Michel. De quem que a gente recebeu o e-mail?
Recebemos um e-mail de nosso ouvinte, que agora, né, é um ouvinte internacional, o nosso querido Marcelo Nem.
Marcelo Nem tá no Brasil, eita, nós perdeu o brinde, Marcelo. Se tivesse no Brasil, ganhava o brinde.
É verdade.
O brinde é uma cueca usada do Michel.
Opa, você escolhe se ela é freada ou não.
Depois do treino de rugby.
Que delícia.
Vamos lá, o que o Marcelo comentou? Quer dizer, disse no e-mail.
Ele escreveu assim: um comentário um pouco atrasado, mas só para constar. Não vim escutando muito a Rádio Blá, mas como estava no fim, voltei a escutar. Adorei a última música da rádio e gostei da nova estrutura. Comecei a escutar regularmente. Foi uma boa mudança. E saibam que estou morando esse ano na Itália. Então vocês têm ouvintes de outras nações.
Eba, que coisa! Temos um ouvinte italiano!
Será possível que não me faça capir?
Agora, podia ter que gravar um podcast só gesticulando, que nem italiano.
A gente tem um videocast.
A gente põe um barulhinho de... Que seria o barulho da mão gesticulando. É, da mão gesticulando, por favor, gente. E aí, cara, tá na... Qual parte da Itália será que ele tá? Norte ou sul?
Mezzogiorno.
Mezzo mozzarella, mezzo calabresa.
Napoli, ó, napolitana.
É, porque ele
Sicília.
Pode...
Sicília.
Então, mas será que ele tá no sul pobre ou no norte rico da Itália?
Olha, sai, né?
Será que o Marcelo Nem tá envolvido com a máfia italiana?
Tan, tan, tan.
Tem que colocar essa música de fundo.
Marcelo, manda um e-mail de novo dizendo qual parte da Itália você tá e o que diabo você foi fazer na Itália.
Sim, e me manda por gentileza um queijo gorgonzola? Pode ser gorgonzola, por favor.
Pode ser, pode ser. É, que mais a gente pode pedir? A gente pode pedir. Pode pedir um cartão postal do Coliseu.
Uma gôndola.
Verdade.
Uma gôndola. Podia mandar uma gôndola, hein, cara. Porra! Porra, seria o primeiro podcast a receber uma gôndola.
É
verdade.
Se tá chovendo bastante, é bom já deixar separado, né?
Podia mandar uma terrinha do Coliseu.
É um pedaço do Coliseu, pô. Leva uma.
Nossa, cortou tudo. Cortou tudo. Manda uma conexão boa da Itália, por favor.
Pro Michel.
É. Michel?
Michel caiu, coitado. Já é.
Caiu da cadeira, né?
Não. Alô?
Tamo te ouvindo.
A gente ouve você teclando, mas não ouve você. Olha lá o Darth Vader.
É lá. Tá me ouvindo, Michel?
Alô, eu tô te ouvindo.
Alô?
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 Alô, é da Telerg?
Estou ligando pra saber como você tá.
Ah, mas é isso aí, Marcelo, muito obrigado pelo e-mail, mande mais. Recomenda a gente aí na Itália, cara.
Severo.
Você na Itália, mano. Porra, não perde essa chance não, cara.
Prego,
em vez de ficar recomendando Jovem Nerd, Pauta Livre News, não, recomenda a gente tá precisando crescer, cara, a gente quer crescer.
Recomenda a gente, Marcelo
nem. mas a gente também recebeu comentários, dona Márcia.
Sim, Eric Santos.
Ele comentou na Rádio Blá número 102 sobre ditaduras, comércios e fio-fios.
Cosméticos.
Exato, comésticos.
Domésticos.
Domésticos.
Herméticos.
Ele diz lá.
Ele diz.
Sim, ele escreveu, né?
Mas faz voz de homem.
É uma das,
né,
maneiras de.
Não, é homem. É, faz voz de homem.
Ah.
Ótimo podcast. Coloquei no link.
Tá bom, vai, lê com uma voz sensual pro nosso Eric Santos.
Ótimo podcast, coloquei na lista.
Porra, essa é sua voz sensual?
Ah.
Tô brincando, já mandou sua voz.
Foi sensual.
Foi sensual. Vá sensualmente tomar no cu. Vai.
Ai, posso falar?
Pode, à vontade.
Ótimo podcast, coloquei na lista de backlog da minha esposa para ouvir. Sobre cantadas não tem muito o que falar, é uma questão cultural e pessoal. O X da questão não é a cantada, mas a aproximação e a abordagem. Não que deva se agir tal qual um mastodonte, mas sim conseguir capturar a atenção para realmente apresentar-se e conhecer. Tenho muitas histórias sobre isso, mas ficar escrevendo é tenso.
Safadinho!
É, porque compromete, né? Tem lá, né, registro. Sobre a ditadura da beleza, eu gosto de olhar por fora. Só existe a ditadura por alguém submeter-se a ela. Então, é muito de mudar a si mesmo ao invés de tentar mudar o mundo.
Nossa, isso é filosófico.
Espero um dia poder participar junto aos Scrocs. Ah lá, ele quer ser convidado.
Tá bom, tá convidado. A gente só precisa casar os horários. Se o seu janeiro estiver tranquilão, pronto, você participa.
É aqueles 5 minutos, você tá aí online? Então
é, tem que
gravar.
Ser assim, cara. manda por e-mail o seu Skype.
Esse aí.
E gostei muito da dinâmica do cast, mas sinto falta de músicas. Professor e Messias. Achem uma breve aí para algumas melodias, por favor.
Quero uma brecha.
É, mas tem um breve aí, né?
É, ele só errou. Então...
É, abraços. Os colchetinhos são abraços, né?
Colchetinhos são abraços. Ele também comentou na edição número 103 sobre Doctor Who, o dia do doutor. Ó. Que a gente teve a participação do Mikael Silva, do Max Fischer, nosso máximo pescador. Que foi assim que eu traduzi o nome dele. E o Thales Martins, que é o Ultra lá do MDM. Que eles... Caramba, né, cara? Eles, o que não deixam ele falar no MDM de Dr. Who, ele falou nesse podcast. Falou muito. Mas foi bom. Foi bom.
É, não tivemos a participação do Michel.
Não tivemos a participação do Michel, mas eu participei...
Nem do Arthur.
Também não. Também não.
Nem da Isabelle.
Também não. Nem da Márcia.
Não, eu sou iniciante.
Exato. Mas vocês participam do próximo. Vamos lá, no... Na edição 103, o Eric Santos também comentou o seguinte. Cast muito bom, ainda bem que o Messias salvou o spoiler desavisado. Já tem tempo que eu tento ver Doctor Who, mas nunca tive tempo hábil, pois quero ver com a minha esposa. No último sábado vimos Blink, sendo que eu vi em outro podcast que era normal crianças assistirem. Fiquei com um cagaço. Imagina como ficaria minha filha. Riso.
É, meu filho.
Espero em breve, ou não tão breve assim, ver os episódios e poder participar melhor das conversações ruvianas. Grandes abraços e até a próxima. Quando você assistir tudo, você dá um toque também, que eu deixo você falar um pouquinho do que você achou aqui na Rádio Blá. E o Eric, só tenho que te dar um recado que você vai ficar triste. Cara, é... Promessas e mais promessas. É só que nem político.
É verdade.
Seguinte, o Thiago Messias, ele não faz mais parte do podcast. Não porque brigou, saiu tudo em mal. É, mas é que ele começou alguns projetos e se dedicar mais a um álbum que ele quer lançar. E aí o podcast ia tirar um pouco do tempo que ele teria pra se dedicar a essas outras atividades. Por isso ele pediu pra sair.
Mentira. A gente pregou feio, todo mundo aí foi briga de foice no escuro, rapaz. É, foi feio o bagulho, foi feio. É, eu mesmo não sei como eu sobrevivi com meus dedos.
É, mas então quem tá editando os podcasts sou eu de novo. Por isso você percebeu que deu uma caída assim na qualidade e tal. Porque sou eu que vou ter que editar, cara.
É a vida.
É, cara, não é fácil não. Você acha que editar é fácil? Sabe quanto tempo demora pra editar um podcast? Quer saber, cara, quanto tempo demora pra editar um podcast?
É brabo, mas talvez consuma seu tempo menos do que editar um vídeo. Malandro, tem 3 meses que eu não gravo nada pro nosso crítico literário. E tô postergando isso porque eu tô com preguiça também, além, né, de várias outras coisas, né? A vida que tá me dando um monte de sufoco na cara. Mas, cara, é preguiça também de editar vídeo. É complicado, assim, quando você quer fazer uma coisa legal, você só grava alguma coisa por gravar, né? Por exemplo, seria muito mais cômodo a gente gravar o podcast, não editar nada e jogar, né?
Isso seria tão bom.
É, mas ficaria com a qualidade tão boa também.
Ai, cara, te falar que, olha, é um sonho.
Mim, hein?
Eu não.
Só porque o áudio é ruim todas as vezes.
Não, mas agora não, seu áudio tá bom.
O seu áudio tá bom mesmo.
Então, não, mas é, cara, quem voltou a editar sou eu e eu edito isso, tento editar o mais rápido possível, cara. Mas vai aí pelo menos, assim, umas 5, 6 horas editando, cara.
É, vem por aí.
Se eu fizer pausas, demora mais.
Por isso que eu faço o processo de editar metade num dia e metade no outro.
Pois é, mas é isso, Eric, não fique triste. O Thiago vai participar de algumas edições mais esporádicas. Quando a gente falar de música, assim, ele pediu pra chamar. Tudo bem?
Isso aí.
Ele disse que é mais a área dele e tal, não sei o quê, tudo bem. Eu respeitei a vontade do menino.
É claro.
Tá, mas não saiu obrigado não, pode ficar tranquilo, tá? Eu vou deixar o link aí do outro projeto dele, tá bom? E é isso aí. Então, essas foram as nossas leituras de e-mails e comentários. Por favor, mande mais e-mails, mande comentários. Foi tão bom receber, eu tô tão feliz, vocês não têm noção.
E se você tá achando que essa edição tá muito curta, então manda mais comentários, comentem mais, mandem mais e-mails. E quem sabe, né, vai aumentar um pouco a duração dessa parte, né?
Exato, pode mandar sugestão de tema também, tipo assim, duvido que vocês falem sobre...
Rinoceronte de calcinha.
Rinocerontes de calcinha, a gente fala, cara. Você pode mandar uma pergunta, a seguinte pergunta, vocês transariam com um cavalo ou com uma mulher? E se esse cavalo estiver usando uma máscara de mulher? Então, e isso seria um tema legal, tá vendo? Vocês podem mandar essas coisas. Vocês podem mandar perguntas sobre a vida, o universo e tudo mais. Gente, ó, a gente tem um casal que tá casado, olha que bonito. Gente que tá indo morar junto. Casal que se formou esse ano. Novamente, um casal que tá casado. E, eu esqueci alguém. Ah, e um casal que tá brigando pra morar junto. Ah, mas eu não vou dizer quem é quem. Mas, gente, tem muita gente aqui, entendeu? Entenderam? Mas manda perguntas. Manda perguntas, deixa nos comentários, manda no e-mail. Sei lá, do tipo... Sei lá, nossa, eu saí com uma menina. Qual que é a diferença entre charme e funk? Nossa, eu conheci uma menina ou um menino e a gente transou sem camisinha. O que que eu faço?
É verdade.
Aborta, olha. Óbvio, né? Mas, enfim. Não, tô brincando.
Também pode ser aquela que, olha, minha mãe me pegou usando as roupas dela. O que que eu faço?
Então, manda pra gente que a gente responde tudo.
É
verdade. 20 perguntas a gente responde. Certo?
Sim.
Beleza, então. Tão certo, então, gente?
Certo.
Tamo certo!
Então vamos acabar por aqui e até a próxima edição.
Até a próxima.
Até a próxima edição. Sim! Tchau, gente!
Sim.
Ok, está gravandinho, está gravandinho.
Ah, Michel, sabe quem eu conheci pessoalmente outro dia?
Ai, meu Deus.
Arthur e a namorada.
Olha, que legal.
Vieram fazer uma aparição.
Nossa,
Eu, claro.
Mudar uma penada, né?
Sim, e o Arthur, bicho, como o Arthur tá gordo, mano. Ah, é que a Márcia não conheceu antes, mas... Uhum. Ele tá grandinho. Tá grandinho que tá carequinha.
Olha, ainda bem. Ainda bem que vocês não me conheceram antes. Senão ainda pra ver a evolução da
foto. Né? Ah, mas eu vi a evolução via fotos.
Ah, não. Uma foto não é a mesma coisa, cara.
É, sim.
Eu tô gordo pra caramba que parece que eu não estou magro. E tem foto que eu estou magro, mas dependendo do ângulo, parece que eu tô gordo. Então, tem muita coisa...
Vai entender, né?
Ei, amigos, nosso show acabou. Obrigado a todos que vieram. Curtam, compartilhem, etc e tal. Logo tem mais. Beijos, tudo de bom. Tchau.